Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Weekend Lockup. Monza voltou a provar porque é que é um dos circuitos mais especiais do calendário. Uma corrida caótica, cheia de reviravoltas, estratégia nos limites e momentos que deram muito a falar. Por isso, já sabem, não se esqueçam de subscrever, deixar o like e ativar o sininho para nunca perderem nenhum conteúdo. Porque hoje, como sempre, temos muito para falar. Eu sou a Nora Passinhas e tenho comigo um painel prontíssimo para comentar tudo sobre Fórmula 1. Ao meu lado, o homem, o nosso homem e o nosso fundador, o driver.
O nosso homem.
Não sei porque é que eu disse o nosso homem.
No meio desta fotografia, não sou eu que fico mal por baixo.
É verdade, é verdade. Ao seu lado, a nossa magnífica produtora de conteúdos, Beatriz Cunha. E do nosso outro lado, o nosso também outro homem, responsável pela
conteúdo
de real. É Fernando Correia. Bem, como é que estamos, nossos e nossas?
Animados?
Animados. Isto foi do calor de Monza, desculpem.
Exato. O que é que tens a dizer de Monza?
Tenho muito para dizer, mas vamos guardar isso com calma, porque eu acho que ainda estou a fazer um reset de tudo o que aconteceu. Ainda estou... Não okay. É jet lag, porque não é muito tempo de diferença para aqui, mas
aquela
estou
hora
lá perto. Mas aquela hora faz diferença,
hora.
Faz-me uma falta.
Atrasou-lhe o almoço hoje, já estragou tudo.
Já estragou tudo. Bem, corrida caótica. Estávamos à espera?
Não estávamos à espera. Eu pessoalmente não estava à espera. Estava à espera de uma corrida muito mais secante e não tivemos uma corrida. Pelo menos eu não achei secante. Eu gostei muito da corrida
não
que tivemos.
Não achei nada secante.
Eu gostei muito. Sim, mas tu estavas lá. Eu acho que eles podiam estar a andar a 2 à hora que tinha sido girada na mesma.
Não, tem que dar props para as pessoas. Não sei quem, por acaso não faço ideia quem é a pessoa que está por trás de estar a animar o público, mas okay. Num momento tão tenso como aquele que vimos na bandeira vermelha.
Especialmente em Monza,
ele conseguiu. Ele deu tudo e correu certo. As pessoas pararam de chorar e.
Pois,
tudo certo. Bem, temos de começar, pelo início, não é verdade, pela nossa qualificação, com o nosso Gasly, metade português, metade francês. Qualificação de sábado, temos uma surpresa. E é engraçado, porque ele é o 10º piloto francês a conquistar uma pole position na Fórmula 1 e também se torna o primeiro francês a fazê-lo desde Jean Alesi, acho que é assim que se diz, desde 1997. E curioso, Jean Alesi também a última pole que fez, também foi em Monza. A verdade é que depois em corrida, foi um 7º lugar. Como é que vemos esta pole de Gasly? Ficámos entusiasmados, mas...
Foi um momento bonito.
Foi um muito mérito. Bonito.
A qualificação foi uma qualificação que foi atípica. Não é muito comum, especialmente num circuito como Monza, o último stint de todos da qualificação, haver dificuldade em melhorar. E nós vimos isso acontecer em todas as equipas, quer quem passou, quem começou a última volta de qualificação à frente, quer quem começou atrás. Portanto, foi engraçado perceber que no meio daquela complicação toda, porque toda a gente quis aproveitar e tentar ser o último a sair para lá, mas a verdade é que ninguém conseguiu melhorar, exceto uma pessoa, Pierre Gasly. Conseguiu roubar uma pole que se esperava que fosse de caras feita para Russell. Foi uma bonita surpresa, mas eu acho que era expectável da parte de todos nós saber que no dia a seguir, assim que a corrida começasse,
não
haveria de durar muito. E portanto assim foi, George Russell ao final da primeira volta já tinha recuperado a liderança.
Concordas?
Concordo. Pá. É uma coisa que não é muito comum em condições norte. Tu disseste que foi uma qualificação atípica, mas não atípica no sentido de condições meteorológicas, tudo isso. Não, aconteceu tudo em pista.
Exatamente.
A Alpine acertou na cabeça do prego, sinceramente, com o setup do carro. E foi o carro mais rápido. E Gasly a conseguir partir de primeiro. Franco Colapinto, estou-me a esquecer de que lugar em que ele partiu, mas também conseguiu uma
quarto.
Qualificação relativamente boa.
Quarto ou quinto?
Acho que foi quarto.
Foi uma qualificação relativamente boa e pá, muito mérito, sinceramente. E foi merecido. E Gasly a mostrar provavelmente Monza é a pista favorita dele. Primeira e única vitória, primeira e única pole.
Pronto.
Foi terreno italiano.
E é capaz de acabar por aí também.
Especialmente porque, pelo que eu tinha visto, ele cresceu em Milão. Aquilo é.
Por acaso não,
Itália,
não sabia.
Pelo menos pelo que eu vi, as pessoas estavam todas a falar da pole dele, é que ele cresceu em Limão. Em Milão. E. A Itália também é-lhe muito querida, então este pole também significa.
Aliás, viu-se pelo facto de ter feito questão de falar em italiano na entrevista da pole position.
E a verdade é que ele passou muito tempo na família da Red Bull na AlphaTauri na altura.
É.
Portanto,
uh-huh.
E grande parte da carreira júnior dele deve ter sido passada em Itália, como é normal.
Exato, era
sim.
Isso.
Sim, e foi muito acolhido mesmo pela própria Ferrari.
Acho que foi um momento bonito para Gasly e
para o desporto,
e especialmente refrescante. Porque é bom saber, acho que a parte mais gira no meio disto tudo nem foi Gasly, foi eu ter visto que houve as odds das apostas de caso alguém tivesse apostado numa pole de Gasly, as odds estavam de 1000 para 1,
Ok.
Pronto, okay. Se apostassem 1 euro, ias ganhar 1000 euros com aquela.
É começar a pôr 1 euro em todos os pilotos. Olha,
teria claramente compensado. Não, foi uma situação inédita, mas ainda bem que aconteceu. Acho que 2026 tem sido muito particular nesse sentido. E é o que eu digo: entramos para a corrida com uma qualificação que tinha sido inédita e seria difícil debater, mas a verdade é que saímos de uma corrida com um acontecimento ainda mais inédito. Eu acho que isso. Para aquilo que era a nossa expectativa de Monza, começaram muito bem, que era, se calhar, podia ser um circuito que fosse difícil de ultrapassar, que promovesse, se calhar, algumas dificuldades, ou pelo menos dificuldade das restantes equipas de lutarem por uma vitória, quando nós sabíamos a vantagem que o motor Mercedes iria ter naquele circuito. Foi refrescante ver tanto aquilo que Pierre Gasly fez no sábado, como especialmente aquilo que Kimi Antonelli fez no domingo.
Sem dúvida, a nossa corrida começou logo com Russell a conseguir assumir a liderança, mas atrás dele começava toda uma grande confusão, que ninguém estava à espera, como estávamos a dizer. Tivemos Hamilton a tentar passar Leclerc na primeira curva, perdeu posições, e depois na volta a seguir tivemos um momento que mudou completamente a corrida e que não estávamos à espera, apesar de já ter acontecido em 2020.
No mesmo sítio.
No mesmo sítio.
Com a mesma pessoa a liderar a corrida.
Exatamente. Leclerc perdeu o controle do Ferrari na parabólica e foi parar as barreiras, e aí sim o circuito ficou em silêncio, depressivo.
Foi mesmo muito... Eu por acaso tinha essa curiosidade. Houve mesmo um silêncio.
Houve
geral.
Houve mesmo silêncio.
A attendance de Monza eram 400 mil fãs. 400 mil. Eu só quero perceber se naquela multidão espalhada por Monza foi tipo o silêncio de cortar a faca.
Eu não estava perto da parabólica.
Também.
Sim. Eu confesso que eu próprio também fiquei um bocado emocionado assim. Eu não estou a acreditar. É
claro.
Assim. Eu vim de amarelo ontem, eu vim de bege hoje, vim com detalhes vermelhos, eu estava a manifestar tudo e não correu bem. A verdade é que eu não via muita parabólica, mas via um pouco da saída, porque estávamos na tribuna mesmo de frente para as boxes, e foi, para além de ser assustador, porque só vimos fumo e o estrondo, foi primeiro o estrondo e depois o fumo, não deu para perceber muito bem quem é que tinha sido, ao primeiro instante, pronto, e...
Mas foi fácil
berros,
contar.
Foi fácil contar.
Assim,
não, eu
um,
vi...
dois, onde é que, três, onde é que
está, sim,
a quarta?
Eu, pum, mas nós, quarto. Na nossa visão, não conseguimos perceber logo quem é que era. Depois percebemos pela gritaria toda, porque a gente pensou, não, não, não. Pronto, choradeira. E quando olho para o ecrã e começo a ver um nome vermelho a cair, eu pensei, pronto, tum, ok. Tum, tum, yeah. Foi o Leclerc, de certeza.
Eu vi, houve pessoas a irem embora.
Sim, houve muitas pessoas a irem embora, que foi algo que eu não achava que ia acontecer.
Sim, eu acho isso...
Principalmente mesmo... sendo fãs da Ferrari, não estava à espera que fosse acontecer, mas foi o choque inicial, muito barulho, mas depois ficou tudo em silêncio e mais uma vez, o senhor que estava a organizar a corrida toda começou, bora malta, uai, a MC, a pressão, começámos a dançar, dançámos uma carena, dançámos uma MC, porque ele estava a tentar de tudo,
a pressão,
para que as pessoas, não, foi mesmo, eu senti mesmo triste, porque o homem ficou sem saber o que é que havia de fazer, pois? E tentou ao máximo que aquilo corresse bem, que
ele também,
ficassem.
Com sorte, devia estar triste, porque
tipo,
ele estava lá.
Deve ter tipo uma lista de emergência para aquelas
situações. Não, mas foi mesmo.
O AMC, a Macarena, tudo o que o povo come pode tirar para cima.
Começou a fazer ondas e ondas com o público.
Ah, eu vi uma Macarena na transmissão. Eu lembro que houve uma altura que começou
e
a dar.
E ninguém queria dançar. Era, opa,
sim,
ele tentou fazer várias ondas e só a terceira vez é que as pessoas se levantaram para fazer a onda, porque já estavam com pena. Que ele fazia, uau, e só se levantavam tipo 15 pessoas na nossa bancada a fazer tipo, uau. E acabava por aí. Mas pronto, mais uma vez, foi uma experiência muito boa. Tirando esta parte, pronto, mas acontece. Mas foi interessante. E ao final do dia, os italianos ganharam na mesma, porque Kimi Antonelli foi ao pódio. De 19º lugar para primeiro lugar, em poucas voltas, é...
É obra.
É obra. Verdade. Como é que queres falar aqui do teu mini bebê, o bebê da semana?
Baby goat. Não há muito que se possa dizer, sinceramente. Nós já tínhamos falado na semana passada e já tínhamos, acho que vários de nós, até dito que se acreditava num possível pódio dele. Não me passava pela cabeça que fosse desta maneira.
Sim, que fosse.
Uma vitória e assim em 18 voltas ele já estava às torres com o Russell pela liderança da corrida, ultrapassar dois carros ao mesmo tempo nem retas, comer corretores, houve de tudo um pouco e acima de tudo gênio de Kimi.
Eu olhando para aquilo que aconteceu, eu tinha uma grande dúvida, não pela capacidade que todos nós já aprendemos a reconhecer a Kimi Antonelli e o quão rápido ele naturalmente já é, mas a minha grande dúvida era, eu sabia, e nós já tivemos circunstâncias como a de Verstappen há uns anos, onde uma troca de motor num circuito certo não quer dizer que as hipóteses de ganhar a corrida fiquem hipotecadas, pelo contrário.
Sim.
Aproveitar um novo motor às vezes pode fazer muita diferença no rendimento de uma corrida inteira, mas este ano era uma situação diferente de todas as anteriores.
Sim,
porque um motor per si, especialmente a parte de combustão, só vale 50%. Portanto, o ganho de um novo motor não é tão gigante quanto aquele que se calhar tinha...
Em regulamentos passados.
E, portanto, a minha grande dúvida era se era expectável Kimi chegar ao final da corrida ou no pódio ou muito perto do pódio. Para mim, sim.
Sim.
se era suposto conseguir apanhar Russell, especialmente passar 18 voltas. Não, de forma alguma. Kimi tem que se bater palmas, é um talento geracional. Isto é, de longe, a melhor corrida que Kimi Antonelli fez até aos dias de hoje.
Sem dúvida.
E o problema é que eu acho que isto é só o início daquilo que Kimi Antonelli vai conseguir fazer na Fórmula 1. Porque com 20 anos não é normal de se fazer isto. Os erros que cometeu, a maturidade com que ultrapassou, a capacidade que teve de pensar a longo prazo, a própria sorte que acabou por ter.
Teve ter um bocadinho de sorte.
Sim. Porque ele estava, naquela altura, com um conjunto de médios que dificilmente poderiam chegar em condições até ao final da corrida. Aliás, nós vimos Russell já a queixar-se no final de que o próprio conjunto de artes já estava a dar de si no final da corrida. E, portanto, parece que foi daqueles dias que parecia escrito num guião de Hollywood. E de certeza que o episódio do Drive to Survive que vai ser feito sobre este dia
vai ser uns 3 ou 4.
Épico. Porque parece que tudo encaixou. E no final do dia fica uma história que nos vamos lembrar nos próximos anos da história, da forma como Kimi Antonelli consegue partir 19º na sua home race e conseguir a sua primeira vitória em solo italiano, 60 anos depois do último piloto com a mesma nacionalidade o ter conseguido fazer. Portanto, bravo Kimi, foi um prazer ver esta corrida, independentemente de tudo o resto que possa ter acontecido, mas foi, para mim, foi extraordinário, porque já vi corridas incríveis de Hamilton, de Verstappen, até de Norris e de Piastri nos últimos anos. Isto foi um patamar acima de muita coisa
mesmo. Vocês olham aqui para a questão, falaste aqui um pouco de George, vimos que também as coisas foram um bocadinho aquecidas a meio da corrida, mais para a segunda metade. Vocês acham que a Mercedes viu bem os dois pilotos ou complicou demasiado uma corrida que já era praticamente controlada pelos dois?
A Mercedes, note-se, não havia muito mais que George Russell pudesse fazer, sinceramente. Na situação em que ele estava, com a estratégia que estava depois da bandeira vermelha, um jogo de arte durava-lhe até ao fim e durou. A decisão de não ter parado durante o VSC, como Antonelli e Verstappen pararam,
não fazia sentido,
não fazia sentido parar, porque se ele parasse, havia um deles que não parava. É umas coisas que não dá para prever.
Kimi era de longe, ou seja, se havia alguém que fazia sentido arriscar naquele momento, teria que ser Kimi, obviamente, porque estava de médios.
Russell já tinha a corrida dele feita. Não...
Portanto, já era expectável o Russell chegar até ao final da corrida com aquele conjunto de pneus, e pedir-lhe a ele para trocar de pneus, sabendo que ainda tinha pneus para chegar ao final da corrida e ter que ultrapassar para voltar a ganhar uma posição que já tinha naquele momento, era uma gestão difícil de se fazer. Portanto, eu acho que a gestão até foi bastante natural. No final do dia, a única dúvida que eu fiquei foi quando senti que a Mercedes, claramente a pedido de Toto Wolff, quis meter, depois daquelas duas ou três ultrapassagens entre eles, nas voltas 20 e poucos, andaram ali os dois a trocar de posições, quando a Mercedes interrompe e diz calma, tens o Verstappen aí atrás. Foi a única altura, e eu percebi que Kimi numa primeira instância...
Não, Kimi não gostou de ouvir
não aquilo. Não gostou da circunstância, mas teve maturidade para pensar, calma, estamos a meio da corrida.
Exatamente.
Vamos jogar com o tempo. Porque Kimi, no mínimo dos cenários, aquilo que poderia acontecer era se o ónus de acelerar e de ganhar tempo ficasse do lado de Russell, Russell tinha que provar que era rápido o suficiente para isso.
Isso foi pedido a George Russell, sim, para construir uma guerra para Verstappen.
Se não, automaticamente a equipa iria pedir a Russell, da mesma forma que pediu a Kimi para parar de atacar, iria pedir a Russell para ceder a posição, porque não estava a conseguir gerar um diferencial para Verstappen. Portanto, foi a única situação que eu acho que podia ter sido difícil de gerir, e eu acho que mesmo assim, tanto a Mercedes como o próprio Kimi Antonelli conseguiram geri-la da melhor forma.
Sim.
Ok. Bem, nós temos falado do elefante na sala, ou neste caso, o cavalo na sala. Ferrari este fim de semana, Bia. Ferrari, o que é que nos aconteceu? Nós viemos com expectativas.
Foi uma tristeza. Eu até achava que íamos para a casa da Ferrari, tínhamos uma livreia nova, tínhamos fatos novos, tudo incrível. E pronto, é porque o Leclerc, pronto, foi contra a barreira, acontece também. Nem sequer vou chutar mais esse cavalo porque...
Já sofremos demasiado.
Exato. Não, e eu fiquei mesmo com pena, foi mesmo... Pronto. E o Hamilton, pelo menos para mim, ele esteve super apagado na corrida. Eu não... Ele estava lá, mas não, nem sequer se classificou, nem acabou a corrida num mau lugar. Foi mal, pronto, sexto. Podia ter sido muito melhor, é verdade. Devia ter sido muito melhor. Mas, exato, por causa das
expectativas.
Estava-me a faltar a palavra. Por causa das expectativas, eu fiquei um bocado desapontada.
A única questão para mim sobre a Ferrari não é o acidente sequer de Leclerc. de longe. Isso acontece, foi excesso de confiança.
Foi um erro.
Já deveria ter aprendido.
Sim.
Não é sequer, nem sequer vou bater em Leclerc por aquilo que já aconteceu este ano. Acho que é um ano que é diferente para Leclerc de conseguir processar. Tem pela primeira vez um colega de equipa que tem não só peso na equipa, como tem a capacidade de gerar resultados que ameaçam o estatuto de intocável que Leclerc beneficia há largos anos dentro da equipa. No entanto, temos que falar da curva 1 e da curva 2.
Temos.
Que eu ia querer saber a vossa opinião. E a vossa aí em casa também.
Sim.
Eu acho que toda a gente tem uma opinião diferente sobre aquilo que acabou de acontecer.
Eu lembro-me que como fã do Lewis Hamilton, o que eu senti ao início foi que Leclerc o empurrou para fora de pista. Depois, vendo as repetições, percebi que Lewis foi um bocado agressivo demais, se calhar na curva 1. Depois vi outra repetição com um take aéreo em que vi que Leclerc, ainda na reta, depois do arranque, deixa um espaço enorme para Max Verstappen atacar do seu lado esquerdo e começa a fechar Lewis à direita. É um bocado difícil de analisar para mim. Leclerc diz que tem os dois culpa, Lewis diz que não tem culpa, porque é à frente no Apex, depois a chegar à curva 2. Eu acho que é, acima de tudo, antes de olharmos para isto como um problema deles os dois, olhamos para isto como um problema das ordens de equipa que eles receberam. Ou a não existência delas, como Lewis Hamilton disse. Lewis Hamilton disse no pós-corrida que não existiam regras na Ferrari, e olhando para este tipo de situação, custa não acreditar nele, porque faz-me confusão a mim, tendo em conta a posição em que eles estavam, estavam a partir da segunda fila, Vassour não ter dito, vamos ter calma, ou vamos conduzir com calma, estamos em casa, vamos chegar com os dois carros ao fim. Podia perfeitamente não ter acontecido. Podia perfeitamente ter acontecido como aconteceu com Max Verstappen e com Lewis Hamilton em Monza. Em 2021, em que foram os dois para a gravilha. Relativamente ao acidente de Leclerc, não há muito a dizer, foi um erro, ponto, apanhou ali um bocado de...
Eu só quero a curva 1 e a curva 2.
Da grelha, que... mas curva 1 e curva 2 eu acho que é mais um problema de management na Ferrari do que dos dois pilotos. Porque está na altura deles começarem, ou dizem que um está acima do outro, ou dizem que são os dois iguais e não acontece isto.
Não pode acontecer.
Eu concordo.
Porque Lewis foi ambicioso, sim. Leclerc fechou a porta, se calhar, um bocado de força demais, mas ao mesmo tempo é uma corrida, portanto.
Olha, eu não sei se concordem em casa ou não, quero concordar também, é livre de assim o dizer. Eu, para mim, no final do dia, sim, Hamilton foi ambicioso na forma como abordou a curva 1, com mérito.
Sim,
com mérito. Na curva 2, para mim, sendo a volta 1, estando naquele momento os dois Ferraris, portanto, em posição 3 e 4, não há razão nenhuma para Leclerc fazer aquilo que fez a Hamilton. Não há razão nenhuma. É o início da corrida, o colega de equipa não está necessariamente a atacar e deixou-lhe espaço.
Lewis manteve o carro.
E Lewis deixou-lhe espaço lá. Pelo código de conduta, tem direito àquele espaço, por mais que se digam que metes-te por fora e tens direito, no final do dia... Regras ou não que existam dentro das equipas, existe um código de conduta dos pilotos. E o código de conduta diz o seguinte: se no Apex o teu eixo dianteiro estiver ao nível ou à frente dos retrovisores do piloto, tem direito a espaço. E portanto, se obviamente os stewards não quiseram penalizar, também acho que não havia necessidade de penalizar, porque há sempre um bocadinho mais de folga dada neste tipo de situações, do ponto de vista de equipa não há razão nenhuma, porque Leclerc poderia perfeitamente ter comprometido um bocadinho mais a saída da curva 2, ter apertado um bocadinho mais, e ele próprio o disse que poderia...
Sim, ele diz que tentou apertar ao máximo, mas
podia
não...
ter apertado muito mais, poderia não ter, se calhar, acelerado tão a fundo.
Tentou encurtar a curva ao máximo possível, mas não dava.
Poderia ter dado esse espaço a Hamilton e tinham saído os dois em terceiro e em quarto lugar, e até poderia haver uma discussão depois ao longo da corrida sobre se eu não tivesse abdicado daquilo... Se calhar tinhas ido parar à gravilha e se calhar é uma tentativa que tinha dito: ok, tens razão, ou tivesse tido uma posição naquela circunstância. Claro. Era válido, não havia uma necessidade de fazer aquilo. E no final do dia ainda foi pior, porque depois de tomares uma decisão que para mim no final do dia acaba por ser egoísta do ponto de vista de Leclerc, ok? Ainda hipoteca, portanto, acaba por hipotecar as hipóteses da equipa lixando o colega.
Sim.
Por mais que se goste ou não daquilo que Hamilton é, e depois a seguir comete aquele erro que, ou seja, o pouco que arriscou e aquilo que custou para ele ficar naquela posição, nem sequer a consegue conservar, e perde a pouca vantagem que tinha, ou a pouca benesse que tirou do arranque que tinha feito com Hamilton. E portanto, no final do dia, eu concordo contigo que não há, acho que existe uma ausência daquilo que é a capacidade da equipa de Vasseur, e Vasseur tem que começar a meter-se a pau, porque já não é a primeira vez, já o ano passado tinha havido contestação sobre a sua eventual continuidade à frente da equipa. Dois egos, como o do Leclerc e como o do Hamilton, têm que ser postos em xeque regularmente. Sim. E para os dois egos poderem ser metidos constantemente em xeque, tem que haver accountability. E para haver accountability, tem que haver regras. Corremos, decidimos Exatamente. Enquanto equipa que estes são os limites nos quais nos sentimos todos confortáveis a correr, quer do ponto de vista enquanto equipa, quer individualmente, e a partir daí é suposto ambos respeitarem essa decisão enquanto equipa. Enquanto deixarmos a equipa continuar neste marinar de quem é que é o primeiro piloto, é que nem interessa quem é que é o primeiro piloto, porque nenhum deles neste momento está sequer em posições, muito se calhar até por culpa de uma Ferrari.
Mas um está à frente do campeonato e o outro...
Mas neste momento já
não é bem discutível. Neste momento, o Leclerc é mais rápido que Hamilton na maior parte das sessões. Portanto, é uma concessão um bocado difícil de fazer, mas tem que ser feita.
Nem deveria ter. Aliás, essa concessão, para mim, no caso de Hamilton, até deveria ter sido feita. Até foi Nico Rosberg que disse o contrário. Que disse, neste momento, o campeonato era impossível fazer uma decisão dessas. Eu acho que, tendo em consideração o estatuto e aquilo que estava a acontecer no campeonato, se fosse para tomar uma decisão ou um risco inicial sobre a Ferrari, deveria ter sido feito, se calhar, há dois ou três grandes prémios atrás.
Certo.
Onde havia...
E Lewis Hamilton acabou por dizer também que agora já era tarde demais.
Percebo que podia ser muito cedo no campeonato, mas também oportunidades como estas não aparecem todos os dias. E, portanto, eu acho que cada contexto deve ser ponderado nessa ótica. No final do dia, quem sai a perder daqui é definitivamente a Ferrari, é definitivamente Vasseur, e são definitivamente todos os fãs que continuam a ter uma equipa que tem todas as condições e mais algumas para estar no topo da tabela e consistentemente falha naquilo que não deveria
Coisas
ser.
Coisas triviais.
Exato.
Não uma, diria melhor sequer mesmo. Uma dúvida no final do dia.
Eu não diria melhor, mas assim que isto vai ser um assunto que, tal como o Mónaco, que ainda continua a ser assunto, vai continuar e vamos continuar a ver muito sobre Monza. Agora, o nosso foco na equipa Madrim, que é um circuito novo, que é uma mistura de estradas públicas com uma secção permanente e tem de tudo um pouco. E algo que já está a dar que falar é a curva Lá Monumental, que é uma curva com uma inclinação de cerca de 550 metros, que deverá ser praticamente feita a fundo e com uma saída cega. Por isso, eu quero saber, ok, não, nunca corremos aqui, mas a verdade é que a Fórmula 3 já foi para lá e tivemos 19 bandeiras vermelhas, 3 chassis partidos e 6 suspensões danificadas. Eu não vos posso pedir previsões, porque não corremos aqui, mais uma vez, mas se tivéssemos que apostar, como é que vai correr esta corrida?
Eu lembro, nós temos falado isto em off, e acho que foi o André especificamente que mencionou que, olhando para a Fórmula 3 e fazendo uma comparação direta à Fórmula 1, era um bocado difícil.
Sim, sim.
Por causa da maturidade dos pilotos, a qualidade da competição, tudo isso. Se eu acredito que Madrid vai dar problemas a carros de Fórmula 1 na mesma, vai. Acho que vai ser uma corrida particularmente... A corrida não, mas um fim de semana particularmente giro de se ver no sábado e durante os treinos livres, porque vamos ver os pilotos a encontrar as linhas, a descobrir o que é que funciona, o que é que não funciona. Na corrida, custa-me um bocado a ver zonas de ultrapassagem.
Okay.
Não é que não hajam, mas custa-me. Mas é isso, estou entusiasmado para ver a corrida. E previsões é sempre difícil.
É sempre difícil.
Sempre difícil.
Via.
Pois, exato, eu estou com alguma dificuldade em fazer previsões porque não tenho nada em que me basear, zero. Mas, por acaso, fiquei com a ideia de que se calhar vai ser um daqueles fins de semana em que os treinos e a qualificação são capazes de ser um bocadinho mais interessantes do que a própria corrida, mas estou, essencialmente, com curiosidade de ver a nova pista porque, acho que ainda não, desde que eu comecei a ver Fórmula 1, acho que ainda não aconteceu de ser uma nova pista assim introduzida.
E é uma pista de rua,
não? Exato, é só uma oportunidade cheia de incertezas e eu estou muito feliz de poder ver o que poderá acontecer, sinceramente.
André, concordas?
É o que eu digo.
Se tivesse-me que apostar num piloto que é bom em circuitos de rua, pronto, este ano tivemos Kimi no Mónaco.
Eu acho que Madrid
agora vou apostar sempre no Kimi, sinceramente.
Eu acho que Madrid também não pode ser considerado um circuito totalmente de rua.
Sim, okay? É um híbrido.
É ali um híbrido, umas zonas muito técnicas e umas zonas de alta velocidade onde eu acho que os carros vão ter que ser colocados no limite e no circuito onde, graças a Deus, à partida não vão haver problemas de regeneração de bateria.
Não.
E, portanto, acho que nisso aí, pelo menos, é um bom ponto para 2026. Duas coisas em particular. Obviamente, Mercedes é Mercedes. Tem sido o carro a bater. Circuitos, ligeiramente similares que pudéssemos considerar a Madrid, estaríamos a falar se calhar de Hungria e de Zandvoort, que se calhar seriam os mais parecidos.
E aí
onde...
vimos a Madrid com Mercedes com dificuldades.
Pronto,
e a McLaren melhor,
com mais dificuldades, e onde vimos uma McLaren a sobressair mais e uma Ferrari também a beneficiar daquilo que nós sabemos que é a capacidade de gerar downforce no carro, especialmente no eixo traseiro. Portanto, eu, se tivesse que apostar aqui, embora o meu coração fosse um bocadinho para a Ferrari, porque gostava de ver a equipa.
Queres o oitavo,
lá,
não queres, André?
Não, eu acho que aqui...
Não queres o oitavo? Hã? Não queres o oitavo?
Eu queria o oitavo, queria. Só sou suficiente para dizer isso. Okay. Que queria um oitavo de Hamilton. Mas acho que no final do dia, em Madrid, acho que vai ser uma batalha entre uma McLaren e uma Ferrari em primeiro lugar. A Mercedes, para mim, vai ser o maior wildcard aqui no meio. Okay. Por causa de Kimi. Por causa
certo,
de Kimi.
Okay. Os corretores aqui estão muito perto das paredes, não é?
Bom, deixem a vossa opinião, deixem os vossos palpites já para a próxima semana. E agora sim, passamos então para a nossa pit crew com as vossas perguntas desta semana. Para começar, Tiago.Fernandes.8, acham que a Ferrari vai cair ainda mais até ao fim da época?
Eu acho que se eles não resolverem esta prioridade entre pilotos, acho que vai ser uma espiral de...
Negatividade, sim.
Negatividade e de... carros contra a parede e sei lá mais o quê.
Eu acho que vai depender do fim de semana, sinceramente, porque se vimos um fim de semana numa pista que precisa de muita potência, como nós sabemos, as coisas andam muito rápido na Fórmula 1 e o desgosto vai logo entrar. Agora, se for uma pista como olhámos, não é que tenha corrido bem em Zandvoort, mas uma pista que dê mais ênfase às características positivas do SF26, eu acho que eles têm tudo para conseguir dar um bom espetáculo. Monza, por mais hype que houvesse, infelizmente, não...
No papel, mesmo no motor, não ia fazer a diferença.
Coisas com olhos de ver, eu acho que a Ferrari não ia. Hamilton fez provavelmente o melhor que conseguia fazer, mesmo tendo em conta a saída para a gravilha. Leclerc talvez ficasse um bocadinho melhor, mas hoje fica fora do pódio e iam. Portanto, vai depender do circuito e, como a Bia disse, vai depender de se as coisas endireitam lá dentro ou não.
Ok. Próxima, da Francisca.46. Qual a Pinto se deu à pressão este fim de semana? André, nós vimos uma... Interview depois.
Coitado, partiu-me o coração.
Partiu-me o coração porque acho que ele pôs demasiada pressão em ele mesmo. E ok, teve uma melhor qualificação, acabou em nono, mas acho que não podemos desesperar já.
Não, eu tenho que bater as palmas a Colapinto. Onde estava? Não nos podemos esquecer que o ano passado não sabíamos sequer se ele ia transitar para 2026. No início de 2026 não sabíamos se ele iria continuar para 2027 e já foi confirmado isso da parte da Alpine, sob o eixo orientador de Flávio Briatore, e portanto isso é dizer muito daquilo que tem sido o crescimento de Franco. Eu tenho de lhe dar os parabéns, especialmente aquilo que eu vi fazer
fez-nos sonhar
durante 30 segundos contra o Verstappen. Foi ótimo de se ver a juventude e a vontade de provar o seu valor, e portanto eu acho que no final do dia não se pode apontar nada ao dedo daquilo que Franco tem feito nesta segunda metade do campeonato, e especialmente considerando aquilo que foi o crescimento do ano passado, eu sou fã neste momento de Franco.
Ok.
Coisa que o ano passado não era.
Que é importante mencionar, Gasly acaba em sétimo e sai de pole, portanto, ele não acabou muito longe de Gasly.
Sim, exato.
Sim. Portanto, ele há que pôr os pés no chão, respirar e...
Sim, foi só muitas emoções. Estava com expectativas e achou que não correu bem. Próxima, do João Alves. Se o campeonato acabasse hoje, quem é que seria o piloto que mais surpreendeu? Não podemos dizer Kimi.
Não podemos dizer Kimi.
Não se pode não dizer Kimi, desculpa.
Exato, Kimi era okay.
A
resposta
certa. Não se pode não dizer Kimi.
Imagina, este campeonato...
Era para não ser tão óbvio.
Se eu não disser Kimi, não, no máximo...
No início
Norris...
do ano a taça já tinha o nome escrito.
É isso, okay. Não se pode não... Eu acho que da forma como começámos 2026, aquilo que já foi feito em 2026, desculpem...
Sim, cinco vitórias seguidas, Mónaco...
Não se pode dizer. Tem o mesmo número de vitórias já que tem Russell. Já bateu 3 ou 4 recordes.
Está quase a apanhar as Leclerc, exato.
Epá, não há forma nenhuma de dizer. Kimi é um talento geracional. Eu espero que a Mercedes faça o seu trabalho, o crie, lhe dê as oportunidades
para ele ir para a Ferrari.
Espero que ele não vá tão depressa para a Ferrari como todos nós achamos que eventualmente vá acontecer, porque Kimi é um prazer ver atrás do volante. Okay.
Se não for Kimi, eu vou dizer Liam Lawson, mas isto é por motivos pessoais.
Tens mesmo que tratar isso.
Ele tem que tratar disso.
Eu estou. É pá, adjar.
Eu até ia dizer, noutra perspectiva...
Liam Lawson está-me a surpreender mais do que o Adjar, porque o Adjar já sabia que ele era... Ele teve uma boa época de rookie.
Certo.
Ok.
Mas Liam Lawson este ano, pá, comparas um ano e o outro...
Mas não há muito para se comparar.
Não há muito para se comparar, certo. Mas a confiança com que ele anda a conduzir e os resultados que anda a obter, se bem que o Racing Bulls é o líder do midfield... Por isso é que eu disse, na minha opinião, tendo em conta a minha
Lawson
experiência...
Com
o
Lindblad, não podes notar uma diferença gigantesca entre os dois. E Lindblad
não é gigantesca.
E Lindblad é efetivamente rookie.
Sim, mas por isso é que eu estou a dizer, por motivos pessoais, pelo que eu acreditava e no que acredito hoje, Quem me surpreendeu mais até agora foi Liam Lawson.
Tu emprestaste-lhe dinheiro, de certeza.
Eu ia mais noutra direção e ia dizer que
eu tenho uma aposta de 1 para 1000 com ele a liderar o Best of the Rest.
Se não pudéssemos responder Kimi, eu até ia dizer Norris só mesmo pela...
Sim, okay. Também.
Pronto.
Pela atitude dele,
sim,
só
é
por aí. Isso
sim,
já me surpreendeu o suficiente.
Aliás, se o Norris de 2026, se o Norris que estamos a ver em 2026 tivesse ganho um campeonato de 2025, ninguém tinha dito que era o pior campeão sempre da Fórmula 1.
Sim, que nada disso, é verdade.
Isso é um take, mas é verdade. É verdade. Próxima para acabarmos. Joana Dias, 18. As corridas de Abu Dhabi e Qatar vão ser canceladas. Se sim, onde é que será a final do campeonato então? Ou seja, isto é mais uma dúvida.
Confirmada, a partida
será Imola.
Está confirmada
a partida.
Sim. A partida vai para Las Vegas e depois seria o Médio Oriente. Acho que Qatar vai ser cancelado. E vai ser Imola. A grande dúvida que a Beatriz levantou em off há bocado também é as condições atmosféricas.
Porque pelo que eu estive a ver, neva na Itália, naquela zona. Eu não sei bem a meteorologia da Itália pessoalmente, mas até pensei.
Mas faz frio.
Estão em baixo, pronto. Neve.
Pá, desconheço
de neve.
Exato.
Concorrentes.
Sim, era lindo.
Exato. O que a Fórmula 1 vai fazer é correr na neve. Cai um pinguinho de água, aquilo é logo bandeira vermelha.
Exato.
Não, mas será possivelmente. Pá, imagina, se está a ser considerado Imola porque as condições assim o permitem, suponho eu.
Diria
eu.
Para também não ser cancelada, não é?
Mas não quer dizer que em dezembro não chover na Europa será muito complicado a partida, não é?
Mas também claro,
bem que nós temos
sim,
que dar uma sorte.
Mas aqui nem
sequer
era a questão da chuva, era a questão da neve.
Mas eu acho que vai ser engraçado acima de tudo, mesmo que não neve, com as temperaturas mais baixas, como é que os carros vão comportar? Porque não é comum corrermos com temperaturas de.
Tão baixas? Sim.
10 graus, menos 10 graus.
Bem, já sabem, deixem as vossas perguntas para a próxima semana. E agora sim, vamos para a nossa dinâmica desta semana, que é basicamente um guess or break. Quando vocês dizem guess, é concordo, break é tipo ok. Espera aí.
Guess para acelerar.
Sim, guess
or break.
De gás, vá.
Okay.
Ou break de não concordo. Primeira, a Mercedes está a sabotar George Russell.
Break.
Exato. George Russell já sabotou ele próprio.
Exato.
Não, George Russell está a fazer o que sabe melhor e o que pode.
Ah, sabem que ontem apareceu-me um vídeo do Russell a dizer: se eu tiver o melhor carro, eu ganho.
Sim, ele ganhava o Prime Lewis Hamilton se tivesse sido mais cedo.
Se tivesse o melhor carro e agora estamos a ver que.
Se
tivesse o melhor carro e o Kimi não tivesse cá e se.
Eu não quero imaginar, tipo, a cabeça dele devia estar a rebentar no domingo.
O peixe morre sempre pela boca.
É verdade.
Eu sei que já morri aqui neste programa muitas vezes.
Sim, sim.
Bem. Ok.
Não, mas não, acho que Russell, com os azares que teve, não são suficientes para justificar a perda de rendimento que teve até nisto.
E portanto, a diferença de Mercedes nem sequer tem um problema para resolver. E quase meio segundo por volta.
Sim, mas é o que digo, no final do dia a Mercedes nem sequer tem um problema para resolver.
Não, a Mercedes está confortável como está.
E Kimi está com um rendimento que... É o que eu digo, nem o Russell neste momento tem confiança para...
Eu acho que nem que sabotassem Kimi, se calhar acelera tão rápido como ele neste momento. E fica por aqui.
E fica por aqui mesmo. Bom, entendi. Próxima. Lawson não tem nível para ser piloto da Red Bull. Temos de referir que Lawson está a fazer mais corridas neste momento do que fez na
eu
altura.
Acho
que
já acabou duas vezes nos pontos.
Eu acho, sim, sim, mas...
Na carroça que é o Red Bull.
Mas espera, guess or break?
Eu vou dizer, pois é isso que eu vou dizer guess.
Lá está ele.
Não, eu até diria guess mesmo por não é que ele seja mau, não é que ele seja, mas não tem aquele nível Red Bull, aquele nível tipo.
Nós temos de nos lembrar de uma coisa: a Red Bull neste momento é um espaço seguro. Com Christian Horner e com Helmut Mark lá, aquilo era um lago de tubarões, meu.
Sim.
Ah, bem, mas para mim é break.
Também é break. Mas neste,
depois
acho que se fosse
vimos,
este ano, ele era aconteceu
que,
ano passado.
Não interessa. Depois daquilo que vimos Adjar fazer este ano, depois daquilo que estamos a ver Lindblad, daquilo depois que estamos a ver Tsolov fazer na Fórmula 2, no final do dia, para mim, Lawson está a ocupar agora uma vaga provisoriamente.
Provisoriamente por causa daquele que é o projeto
guess,
e o programa
é break,
da Red Bull Racing.
Sim.
Drivers.
Acho que Lawson teve a sua one shot, chegou com pompa e circunstância.
Não está aqui para fazer amigos.
Não está aqui para fazer amigos e depois o tiro saiu-lhe pela culatra e.
Então é break.
E portanto é break.
Não é guess, é concordo. Porque não. A frase é: Lawson não tem o nível para ser o piloto Red Bull.
Ah, então sim,
concordo.
Não tem. Para mim não tem. Para ser piloto da Red Bull.
Ok. Ocon já atingiu o máximo que consegue dar na Fórmula 1. Isto é interessante vir nesta altura porque tivemos os testes em Portimão, Rafael Câmara. Por isso é que quis perguntar.
Como é que é a pergunta?
Ocon já atingiu o máximo que consegue dar na Fórmula 1. Guess, concordo? Guess. Break.
Sim, já é uma boa carreira.
Guess.
Que é que ele ainda
já ganhou uma corrida, já teve pódios.
Ocon já fez.
Já teve pódio?
Já foi,
já viu, sim, mas
acho que sim,
já teve o benefício da dúvida, já se portou bem.
Já entrou, já saiu, já voltou.
Acho que no final do dia já há uma geração nova que está a chegar e tenho dificuldade a ver onde, em que projeto é que o Oca neste momento faria sentido sequer entrar.
Ok. Uhum. Por falar em geração nova, o Midfield 2026 tem mais talento do que algumas equipas de topo conseguem aproveitar.
Se há um excedente de talento, no desporto no geral, sim.
Guess. Eu também acho. Estamos a ver uma série de pilotos novos, temos uma série de pilotos incríveis nas categorias de formação e nas categorias base. Eu não sei onde é que eles todos vão parar.
É isso.
Mas pois, também se víssemos, se calhar, em 2018, 19, estávamos com um problema certo, similar. Quando o Leclerc, quando o Albon, quando
o Russell, Norris,
todos estavam a entrar.
E parte do problema também é que não havia tanta visibilidade como há agora. Eles agora têm uma visibilidade muito superior.
Mas se calhar a resposta está exatamente aí, que é, vimos um conjunto de 4 ou 5 pilotos a entrar e passado 10 anos as equipas topo estão preenchidas com eles.
Exato.
Se calhar é isso exatamente que vamos ver agora acontecer também.
Ok. Kimi não vai ganhar mais do que 2 campeonatos.
Break.
Imagina, Kimi até 2031 ainda, com estes regulamentos.
Sim, 2018, para
temos estes regulamentos. Kimi, acho que já... Lá está, o peixe morre pela boca. Estava a pensar na expressão. Espero não agueirar aqui, porque eu sou mesmo genuinamente fã atualmente de Kimi. Mesmo que a Mercedes não tenha o melhor carro, Kimi é piloto para fazer a diferença.
Sim, eu acho que da mesma forma que vimos o Verstappen a tirar muito do carro dele, da Red Bull, mesmo quando o carro já não estava tão bom, sim, ou quando já não era o melhor carro, eu acho que Kimi também tem super o potencial de fazer exatamente o mesmo. Mesmo que aconteça de não ter o melhor carro, acho que não vai ficar em desvantagem nesse aspecto.
Concordas? Ok. Lando é um legítimo title contender.
Mas quando? Este ano?
Sim, este ano. Este ano
poderia
ainda está
ser. Se tivesse começado a corrida, se a McLaren tivesse começado
não,
a ir na Austrália.
Neste momento...
é o único piloto que tem 2 vitórias que não corra pela Mercedes.
Se a McLaren tivesse começado o ano bem, se calhar a discussão poderia ser interessante.
Se o carro tivesse desmontado de corrida sim, corrida
vezes,
não.
Exato.
Este Lando, eu diria que é essa.
Este Lando, sim.
Mas é um guess com um asterisco, ok? É um guess com um asterisco, que é se a McLaren, desde o início do ano, tivesse conseguido
então,
correr.
Mas para o ano, Lando Norris é title contender.
Se ele continuar com esta vibe positiva e o que se tem a fazer...
E até porque o desenvolvimento da McLaren vai só continuar a subir. Portanto,
a única dúvida que eu poria que pode abalar esta confiança e a maturidade que eu acho que Lando está neste momento a emanar é se Piastri voltar a dar um salto qualitativo como estava no início de 2025.
Mas foi um salto qualitativo ou foi o Lando Norris abaixo?
Acho que foi um conjunto dos dois.
Não, o quê? Em 2025?
Sim. Houve um salto qualitativo,
não,
mas 2020... foi mais isso ou foi mais Lando Norris abaixo?
Não, eu acho que o Piastri em 2025 começa dando um salto qualitativo de 2024 grande,
sim,
a evitar acidentes e no rendimento que tinha por volta, e acho que simplesmente Lando o acompanhou, e continuo a achar isto claramente, que é o título que Lando teve de 2025 é de mérito de Oscar Piastri, então para mim ninguém me tira isto.
Ok. Sim.
Ok. Eu acho que...
Houve erros que não fizeram sentido ter.
É muito fácil Kimi... olhar para a época passada e ver um ano e um depois. E é o pré-summer break e o
pós-summer
break. Estamos a falar
de exemplos como Baku. Onde foi em Baku que eu acho que se expôs.
Foi quando tudo começou, foi em Baku.
Pronto.
Tiveste no México. Tiveste...
Portanto, foram uma série de erros que... Por exemplo, vimos agora Kimi, começando em 19º, poderia ter aquela vontade de... arriscarem demasiado para tentar logo desde o início fazê-lo. Arriscou um bocadinho, sim, mas eu acho que foi um arriscar muito seguro. E foi um vou jogar com as 57 voltas que tenho até ao final da corrida. E eu acho que Piastri não teve a maturidade do ano passado nem a confiança para, quando as coisas começaram a correr menos bem, como se calhar, olha, agora com 20 anos, Antonelli, quando teve os 2 DNFs, começou, também aconteceu, não teve a maturidade para dizer, calma, continua a ter 30 pontos de vantagem, eu só preciso de acabar em terceiro lugar até ao final da temporada, no pior dos cenários.
Okay.
E acho que isso, portanto, daí dizer que foi mais de mérito de Oscar. Agora, isto tudo porquê? Porque se Oscar tem tido alguns vislumbres de um rendimento, outra vez, superior este ano,
não esteve propriamente mal em
Não esteve mal.
Mas não esteve, e mesmo assim Norris acabou à frente da mesma.
Pronto.
Sim.
Mas no final, mas eu acho que é mais o stint final que vejo agora a quebrar. Eu acho que se Oscar desse um salto, Lando poderia. Se isso não acontecer, eu acho que Lando está num ponto muito fixe para chegar a 2027 e vir contestar o título a Antonelli.
Ok. Última, e esta foi, tive que ir aqui para o Lawson, vou ter que ir aqui para outra pessoa. O Hülkenberg já devia ter dado lugar a um piloto mais novo. Todos sabemos que defendes o Hülkenberg como se fosse...
O que é que vais dizer, André?
eu acho que o Hülkenberg está bom para onde está e para o projeto que é. E continuo a achar que para aquilo que é o projeto da Audi, em que é preciso... uma cota parte de identidade, de maturidade e de experiência, o Hülkenberg reúne tudo. Não chateia, não traz grandes, graves problemas e, portanto, eu acho que continua a fazer sentido. Se a Audi continuar num ascendente positivo, como tem feito até este ano, e se a diferença daquilo que estamos a ver entre o Bortoleto e o Hülkenberg se continuar a adensar cada vez mais, então se calhar começa a chegar ao ponto onde tem que se equacionar mesmo, porque Bortoleto vai para o segundo ano, e se já no primeiro ano está a dar aquilo que nós estamos a ver, eu diria que era de começar a pensar seriamente.
Portanto, guess.
Portanto, qual é que era a pergunta? Desculpa, é que eu faço.
Se o Hülkenberg já devia ter dado lugar a um piloto mais novo, concordas?
Não é necessariamente 100%. Mais novo.
É um ponto de embreagem.
Mas sim, faça um ponto de tacão aqui. Okay. Só para continuar a derrapar e depois logo se vê quando é que eu vou parar.
Ok. Já sabem, deixem também as vossas opiniões e as vossas perguntas para a próxima semana. E agora sim, para os mais atentos, vamos dar início então ao nosso sorteio do Grande Prémio de Monza, feito pela Shell e EFL. Para quem não sabe, nós vamos sortear um capacete de Lego do Hamilton, um de Leclerc e 3 kits Shell Ferrari, um S, um M e um L. Primeiro, muito obrigada a todos que participaram e agora sim, temos o nosso botão, vamos
nosso
outra vez
botão.
Voltar ao momento e
colocar. Queres fazer as honras, André?
Eu acho que devia ser.
Eu posso meter. Então vá, vamos então começar então o nosso primeiro sorteio do capacete de Lego de
Vou fechar o computador,
e para o sorteio temos a nossa magnífica Beatriz. Vamos em conjunto então contar para descobrir o nosso primeiro vencedor, o nosso capacete de Lego do Hamilton. Vamos,
2, 1,
deixa rolar. As coisas que vocês me pedem a mim para fazer.
É que eu não precisei este momento outra vez.
Salvador Blanco Silva. Parabéns. O nosso primeiro vencedor do capacete.
Vamos ter que rescindir o botão.
Vamos ter que rescindir ali para o nosso ponta. Foi o nosso vencedor. Agora vamos descobrir então quem é que vai ser o nosso vencedor do capacete de Leclerc, okay, do nosso magnífico giveaway com a Shell. E portanto, estamos então todos preparados?
Preparadíssimo.
Estamos? Eduardo, estás
não
preparado? Ok, está para? Então vamos então fazer a contagem todos em conjunto. 3, 2, 1, deixa rolar! E vocês reem-se todos.
Tambores.
Vocês não estão a sentir
tambores,
isto.
Tambores, exato.
E a nossa vencedora é Ana Sofia Faria Fernandes.
Olha.
Parabéns, Ana. Muito bom. Sim, senhora.
Agora sim.
Agora sim.
Para os 3 kits Shell Ferrari.
Para os 3 kits.
Com o S.
Quer dizer que eu posso clicar no botão duas vezes? Porque nós podemos dar.
O André também tem de carregar no botão.
Sim, mas claro, isso sobra um, fica para mim.
Eu hoje sou o vosso. Bom. Da nossa parte. Então vá. Vamos então descobrir quem é que vai ser o vencedor do nosso kit S Shell Ferrari. Leonor, 3... 2, 1, deixa rolar!
Próximo.
Quem é que vai ser o nosso vencedor do nosso kit S? Bruna Filipa Ferreira de Vitorino!
Parabéns!
Bruna Filipa, desculpa. Bruna, peço imensa desculpa. Então vá, agora vou ser eu.
O tamanho M.
Então vá, vamos então querer fazer a contagem todos em conjunto?
Bora.
3, 2, 1, deixa rolar! E vocês todos riem-se. Vamos abrir uns cartões de choque. Vencedora é a Ana Raquel Vicente Silva. Muitos parabéns, Ana Vicente, sim senhora. A nossa vencedora do nosso kit M da Shell Ferrari. E agora restamos o último kit.
Bora, outra vez.
O último. É o nosso duelo. Então vá, estamos preparados então?
Estamos preparadíssimos.
3, 2, 1, deixa rolar uma última vez. Vamos lá ver quem é que é o nosso vencedor do nosso kit L.
Ivo Conde Lopes.
Muitos parabéns.
Muitos parabéns. A todos os vencedores.
A todos os vencedores.
A todos os vencedores. A todos os vencedores.
Levam um Lego, dois Legos neste caso, e três kits ao Ferrari.
E três kits ao Ferrari.
Muito
sim,
bem.
Senhora.
E já sabem, se querem ter a vossa sorte, fiquem atentos para os próximos giveaways que vêm aí. Participem com as vossas perguntas para a próxima semana, porque isto é sempre a dar. Nós
somos uma diversidade
de dar, não é?
Nós deixamos rolar muito.
Nós deixamos rolar. Este é que deixa rolar. Bem. Está muito bom. Este episódio hoje está com emoções.
Está divertido. É do
bem,
calor.
É do calor. E chegamos assim ao final de mais um episódio. Muito obrigada por estarem desse lado. E não se esqueçam de subscrever, ativar as notificações e deixarem o vosso comentário para participarem no próximo episódio. FL, out.